um surto incomum de uma doença que existe há mais de 60 anos. Um surto que, por aparecer na esteira de uma pandemia, é acompanhado com apreensão por autoridades sanitárias, segundo quem não há motivo para pânico. A varíola dos macacos já foi detectada em mais de 20 países fora da África, continente onde a doença é endêmica, e agora casos suspeitos são monitorados no Brasil. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 30 de maio de 2022, dia em que o Ministério da Saúde afirmou que está apurando dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um no Ceará e outro em Santa Catarina. A pasta disse que está em contato com os estados para monitorar a situação. Nenhum deles foi confirmado até agora.
Em Santa Catarina, o primeiro caso suspeito é do oeste do estado, da cidade de Dionísio Cerqueira. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o paciente é uma mulher de 27 anos que apresentou os primeiros sintomas em 24 de maio, na semana passada. Ela aguarda resultados de exames laboratoriais e segue em monitoramento pela Vigilância Municipal. O paciente do Ceará mora na capital, Fortaleza. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ele não se deslocou para áreas em que foram confirmados casos, nem teve contato com pessoas que tiveram a doença.
No dia 23 de maio, comecinho da semana passada, o Ministério da Saúde juntou um grupo de especialistas para auxiliar no rastreamento de casos suspeitos de varíola dos macacos no país. Já na sexta-feira, a pasta determinou que os casos precisam ser notificados para o Ministério e para as Secretarias de Saúde do Estado e do Município em até 24 horas. O avanço da doença também está sendo monitorado por uma Câmara Técnica de 7 especialistas montada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse no domingo que já foram confirmados 257 casos em mais de 20 países onde o vírus não é endêmico, ou seja, onde ele não costuma estar presente. Entre esses países, o maior número de registro da doença está na Europa. O Reino Unido lidera, com 106 casos confirmados. Depois vem Portugal, com 74 casos. E logo em seguida, a Espanha, com 51 casos. O Canadá tem 25 casos confirmados e os Estados Unidos tem 12. Na América Latina, os dois primeiros casos foram confirmados na sexta-feira na Argentina.
Ainda lá em 20 de maio, um brasileiro de 26 anos foi o primeiro a ser diagnosticado com a varíola dos macacos na Alemanha. O médico que está tratando ele disse no domingo ao programa Fantástico da Rede Globo que ele já não tem mais febre, mas que ele vai ficar isolado por mais 2 semanas.
Tradicionalmente, a varíola dos macacos é registrada em países do continente africano. Neste mês de maio de 2022, por exemplo, houve 1.200 casos suspeitos no Congo. Para a Agência de Saúde Britânica, o recuo da pandemia de Covid-19, que possibilitou a retomada das viagens internacionais, ajuda a explicar a leva de casos de varíola dos macacos na Europa.
A Organização Mundial da Saúde diz que o aparecimento da varíola dos macacos fora da África Central e Ocidental é atípico. Na sexta-feira, Silvio Brian, que é chefe de preparação e prevenção de epidemias e pandemias do órgão, disse que os números da doença agora podem ser apenas a ponta do iceberg, que podem existir muito mais casos além dos reportados, mas afirmou que não há motivo para pânico. Ela também disse que os especialistas tentam determinar o que causou esse surto, já que as investigações feitas até agora não indicam que o vírus que causa a varíola dos macacos sofreu alguma mutação.
A varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus. E esse não é um vírus novo, ele é conhecido há mais de 60 anos. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958, quando 2 macacos de laboratório no Congo contraíram uma doença parecida com a varíola humana. Por isso, a doença tem esse nome.
11 países da África Central e Ocidental já relataram contaminações por esse vírus desde os anos 70, ano em que o primeiro caso foi identificado em um humano, um bebê de 9 meses do Congo. Segundo o pai do bebê, a família costumava comer macacos e o vírus pode ter sido transmitido pela ingestão da carne do animal.
A varíola dos macacos geralmente é leve e não costuma trazer grandes complicações, com poucos casos graves que podem resultar em morte. Além disso, apesar do aumento recente dos casos, ela não costuma ser transmitida tão facilmente.
Ela é similar à varíola humana, mas elas diferem, por exemplo, na taxa de letalidade. A humana é muito mais letal que a dos macacos. A dos macacos tem uma taxa de letalidade que varia entre 3% e 6%. A taxa da varíola humana, em comparação, já chegou a 30%. Casos graves da doença ocorrem mais comumente entre crianças e pessoas imunocomprometidas.
Outra coisa que difere as duas varíolas é a transmissão. A varíola humana tem um potencial maior de transmissão pela via respiratória. Já a varíola dos macacos precisa de um contato mais próximo. Embora também possa ser transmitida por via respiratória, ela não se espalha tão facilmente pelo ar.
A transmissão da varíola dos macacos acontece mais através da troca de fluidos corporais entre um paciente contaminado e uma pessoa sadia. Fluidos como gotículas de saliva, sangue ou sêmen, por exemplo. Há também a transmissão pelo contato com a carne infectada de animais silvestres, como gorilas e alguns tipos de crocodilos.
Os principais sintomas apresentados por quem está contaminado são febre, dores de cabeça e musculares, calafrios e exaustão. Até 5 dias depois do início da febre podem surgir erupções cutâneas, que são parecidas com as da catapora. Elas aparecem primeiro no rosto e depois se espalham por outras partes do corpo. Os primeiros sintomas geralmente aparecem de 5 a 21 dias depois do contato com alguém infectado, segundo o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e tendem a passar naturalmente.
Não existe tratamento específico contra a varíola dos macacos, mas estudos mostraram que a vacina contra a varíola humana é cerca de 85% eficaz na prevenção da varíola dos macacos. A varíola humana foi considerada erradicada nos anos 80 e por isso os imunizantes não estão mais disponíveis para o público geral. No Brasil, a última vacinação contra esse tipo de varíola aconteceu em 1971.
A gente não tem condição de começar uma campanha, nós não temos estoques vacinais. Aliás, pouquíssimos países do mundo mantiveram o estoque de vacina antivariólica depois que a doença foi erradicada, né? A gente sabe que a gente tem vacinas que são licenciadas em outros países, mas que nesses países elas inclusive só são administradas para grupos populacionais muito específicos. Então elas não são distribuídas para a população civil.
Você ouviu aí a microbióloga Giliane Trindade numa entrevista que ela deu para o Nexo na semana passada. Uma vacina específica contra a varíola dos macacos está sendo desenvolvida na Europa desde 2017, mas ela ainda está em fase de testes. Paralelamente, 5 comprimidos antivirais contra a doença também estão em desenvolvimento. Um deles está sendo estudado desde 2009. Apesar de não ter tratamento específico para a doença, alguns medicamentos ajudam a controlá-la. Entre eles, o Cidofovir e a imunoglobulina vacina.
Especialistas da Organização Mundial da Saúde disseram na sexta-feira, contudo, que a vacinação em massa não é prioridade, mas que provavelmente cada país vai precisar de um pequeno estoque de vacinas para aplicar em funcionários de laboratórios e profissionais de saúde.
Olha, eu acho que a gente deve se preocupar, sim, mas sem ter pânico. E uma vez entrando no Brasil, a gente pode ter um impacto para a saúde pública, né? Porque as pessoas vão adoecer, vão precisar serem tratados, as pessoas vão precisar ficar isoladas. É uma doença que vai cursar aí entre 3-4 semanas, então é um período prolongado e o ideal é que as pessoas fiquem isoladas até as lesões do corpo se cicatrizarem para evitar de transmitir o vírus para novas pessoas. Então, querendo ou não, isso pode impactar, né, a economia, a saúde pública e... Pensando agora do ponto de vista da biologia, vamos dizer assim, é um vírus que pode infectar mamíferos, né? Então, ele pode encontrar aqui no Brasil os nossos primatas e causar um estrago tremendo na população dos primatas neotropicais.
Aí, de novo, a Giliane Trindade comentando os impactos que a doença pode ter no Brasil. Apesar dos casos serem considerados incomuns, outras autoridades de saúde já afirmaram que a varíola dos macacos não representa grandes riscos e que não acreditam que a doença possa causar uma nova pandemia. Ações simples, como a boa higiene e o comportamento sexual seguro, diminuem os riscos de infecção. É um vírus conhecido que pode ser controlado com medidas conhecidas. Investigação de casos, rastreamento de contatos e isolamento em casa em caso de infecção.
As chuvas que atingem Recife e a região metropolitana desde o dia 23 de maio causaram deslizamentos de terra e mortes. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o assunto. Isadora, como está a situação em Pernambuco nessa segunda?
A situação continua crítica e o número de mortos por causa das chuvas não para de subir. Já são 91 óbitos, segundo o balanço mais recente do governo de Pernambuco. 26 pessoas continuam desaparecidas e há pelo menos 5 mil desabrigados. Recife e cidades da região metropolitana sofrem com temporais desde o dia 23 de maio, mas as chuvas se intensificaram no último sábado, que foi o dia com maior registro de mortes. Uma das comunidades mais atingidas em Recife foi o Jardim Monte Verde. Mais de 20 pessoas perderam a vida lá, todas elas soterradas por causa de um deslizamento de terra. O prefeito da capital pernambucana, o João Campos, do PSB, cancelou as festas de São João e São Pedro na cidade, que estavam previstas para acontecer no final de junho. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região com ministros, que já estavam na cidade desde domingo. As buscas pelos desaparecidos continuam e a fase mais aguda das chuvas já passou. Mas a região segue em alerta laranja, que é de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
E Isadora, por que tragédias como essa se repetem no Brasil?
A influência das mudanças climáticas na intensidade de chuva, somada com a falta de moradia digna no Brasil, é o que torna essas tragédias tão recorrentes no país. Só em 2022, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro passaram pela mesma situação que passa Pernambuco hoje. Relatórios e pesquisas científicas vêm apontando a relação direta do aquecimento do planeta com a intensidade das chuvas. Com um volume de água maior em menos tempo, a infraestrutura urbana, que produziu bairros com alta densidade populacional e poucas áreas verdes, se tornam vulneráveis aos eventos. Em Recife e região, a maior parte das mortes foi por soterramento. São pessoas que estavam dentro de casa para tentar se proteger, mas perderam suas vidas. E isso se relaciona diretamente com a precariedade da moradia. Segundo dados da ONG Teto, 23% das comunidades com moradias precárias no país estão próximas de rios, canais e córregos, e 18% em barrancos, o que aumenta o risco dessas casas não suportarem os grandes volumes de chuva. O problema é que só poderia ser resolvido, segundo especialistas disseram ao Nexo, com políticas de moradia que beneficiassem de fato a população de baixa renda.
Esse texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br.
Pela primeira vez, a Colômbia não vai ter um candidato da direita tradicional participando da disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Colômbia realizou neste domingo o primeiro turno de suas eleições presidenciais. Quem ficou em primeiro lugar foi o candidato de esquerda, o Gustavo Petro, que recebeu 40% dos votos. O segundo colocado foi o Rodolfo Hernandes, que teve 28%. A liderança do Petro já era esperada. E se ele vencer o segundo turno, que está marcado para 19 de junho, vai ser a primeira vez que a Colômbia vai ter um presidente de esquerda. Já a chegada do Hernandes ao segundo turno foi uma surpresa total. Esse candidato teve uma arrancada forte na reta final e acabou tomando o lugar de Federico Fico Gutierrez, que era o favorito no campo da direita tradicional. O Hernandes é o típico candidato populista, conservador, que vem ganhando cada vez mais espaço em eleições no mundo todo. No Brasil, Jair Bolsonaro é um exemplo, nos Estados Unidos foi Donald Trump, e há também expoentes do setor à esquerda, como acontece com os presidentes do México e do Peru. No caso da Colômbia, o Hernandes aparece como um sujeito de curtíssima carreira política. O máximo que ele chegou foi a prefeito da cidade de Bucaramanga. A mensagem política dele é muito simplória. Existe uma elite corrupta e malvada que oprime um povo essencialmente bom e honesto, do qual ele é o único representante legítimo. Para ele, nada tem a ver com direita e esquerda, com ideologia, com luta de classes, com materialismo histórico. A política se resume a questões meramente morais, como ter caráter, ser uma pessoa de bem, não roubar e ter bom coração. No discurso de políticos populistas como Hernandes, é preciso acabar com a política tradicional. O problema é que esse discurso não condiz com a realidade. O Hernandes não é um homem do povo, mas um empreiteiro milionário de 77 anos que faz parte das elites que diz combater. O segundo turno deve receber apoio dos setores conservadores tradicionais e, se eleito, é com esses mesmos setores que ele deve governar. Do contrário, pode se tornar um presidente solitário e aventureiro, sem base parlamentar e à frente da quarta maior economia da América Latina.
Dos casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, passando pelos temporais que atingem Pernambuco e terminando com o perfil dos candidatos que vão disputar o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!